E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff. O Pitacos do Tiff é o podcast do Tiff of Design. Acontece às quintas-feiras no YouTube, às 8 da noite. Agora, eu não estou acessando aqui a live, pessoal, mas vocês têm que dar feedback, viu? Quando tiver com um problema assim, ó, der um probleminha no áudio, ao vivo acontece, né? Então, vocês falem aí para mim, viu? Se está tudo bem, imagem, som, ruído, qualquer coisa. O Pitacos do Tiff acontece normalmente às quintas-feiras, então às 8 da noite no YouTube, mas ele também é disponibilizado nas outras plataformas, tá bom? Então Spotify, Deezer, Amazon, enfim, se você ouvir o podcast nessas outras plataformas, favorita, dá o like, dá a estrelinha, porque isso ajuda para que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo. A ideia nesse ano de 2023 é triplicar o que eu fiz em 2022, hein? Eu tô chegando lá, aí eu preciso da sua ajuda, beleza? Hoje eu tô aqui com uma convidada, a gente vai falar sobre liderança em design, liderança feminina em design, a gente vai falar sobre o UX design, vamos falar sobre o mercado. Mas antes de eu apresentá-la, deixa eu fazer aqui o dever de casa, né? E avisar que esse episódio é patrocinado pela Hosting. A Hosting é um serviço de hospedagem onde você pode colocar o seu site no ar com ótimo custo-benefício e tem um link do Tiff para você conferir. Então acessa aí hosting.com.br/tiff, insere o cupom Tiff, assim você tem um desconto, você me ajuda e consegue colocar o seu site portfólio, o site do seu cliente no ar. É super importante não depender só de rede social, porque é casa alugada, é ferramenta de terceiros. Beleza? Combinado? Então, deixa eu ver aqui como que tá. Ah, agora eu consegui acessar. Beleza. Então, eu tô aqui com a minha convidada, com a Kelly. E aí, Kelly, tudo bom?
Tudo bem.
Tudo jóia? Obrigado por aceitar participar. Eu conheci você na Dex, né?
Exato, a gente se encontrou ali, começou a conversar e acabou saindo já uma amizade profissional aqui, bem bacana.
E não só isso, eu aprendi a beber o milkshake lá de laranja. Nunca fui pensar na vida que eu ia beber um negócio de laranja com sorvete.
Apresentei um milkshake de laranja, porque eu não gosto de leite, né? É. Aí eu contei pra você que o meu pai, quando eu era criança, ele fazia o milkshake pra mim com suco de laranja.
Sim.
E aí a gente foi pra uma lanchonete que tem aqui em São Paulo esse milkshake.
Não, nunca que eu nunca queria pedir na vida, nunca queria imaginar essa... Essa mistura, muito bom. E você é líder de design no grupo das Casas Bahia?
Isso, Eu tô no grupo Casas Bahia há 3 anos.
Sim.
Comecei lá como PJ, através de consultoria. Fui internalizada como UX Senior.
Sim.
E aí, ali dentro, a gente foi se desenvolvendo junto com a equipe. E aí eu recebi a promoção, tô há 1 ano na liderança.
Ah, show. Ah, Casas Bahia ainda tem carnê?
Tem, sim, claro.
Porra! Então, ó, já tô pensando em fazer umas coisas aí pro ano que vem, ó. Vou pedir
Carnê, formas de pagamento mais variadas que você imagina no mercado. A área que eu atuo ali dentro é a área de inteligência comercial. Então, é uma área onde a gente está sempre trabalhando nas melhores ofertas para os clientes ali.
Pô, muito massa. E eu quero saber um pouquinho da sua história, assim, como que você começou no design, como que foi a sua trajetória, como que começou como você se encontrou nessa área também, enfim.
Bom, essa história é bem longa já, tá? Sim. Já tem... mais de 2 décadas.
Atuando com design? Mais de 2 décadas?
Atuando com tecnologia, né? Ah. Eu me formei primeiro num técnico em processamento de dados lá em 96, né? Então, já faz bastante tempo. E ali no técnico, a gente tinha algumas aulas que eram extra, que era de Photoshop, CorelDRAW e etc. E desde essa época eu já comecei a me interessar, eu já fazia essas aulas extras. Elas não eram obrigatórias, né? Mas você podia cursar ali. E comecei já a ter um gostinho pelo design ali nessa parte do técnico. Depois disso, mercado de tecnologia. Era interior do estado de São Paulo, né? Eu morava em Jaú na época. Jaú. Então, uma cidade assim que não tinha muitas empresas de tecnologia pra gente atuar. E quando eu saí ali do técnico, eu fui atuar como professora em cursos profissionalizantes. E nesses cursos, eu acabei ali tendo a oportunidade de entrar em contato quando surgiu ali a mais forte a internet no Brasil e tudo mais. tive a oportunidade de criar um plano de aula de web designer, né?
Sim.
A gente tinha cursos focados em Photoshop, focados em design gráfico, e a escola ali, ela falou assim, poxa, a gente podia trazer alguma coisa diferente e tal, né? Essa coisa de internet agora, tá pegando. E na época a gente não tinha muito recurso, mas a gente começou ali com um plano mais simples, turmas pequenas, e trabalhando ali, na época, a gente o pacote da Macromedia, né?
Quem é verdade. O pessoal nem deve saber. Era Dreamweaver, Flash, Fireworks.
Bem isso. Então, a gente começou com esse pacotinho inicial de ferramentas. E aí, eu fui evoluindo esse curso, porque eu achei que não era só ensinar a ferramenta, né? Eu via que as pessoas precisavam de mais, né? O que elas precisavam para ir para o mercado de trabalho? Eu tava falando de um curso profissionalizante.
E isso foi em que ano?
Eu comecei com o curso de web designer em 2003. Então, de 96 ali, 98, que era mais HTML, sim, só CSS, em 2003 aí a gente lançou o curso de web designer.
Olha que loucura. Você falando isso daí, essa discussão fica até hoje. Não é só ferramenta. Até hoje a gente tem que manter esse discurso, né? Falar, olha, não é só ferramenta, você tem que pensar em outras coisas, tem que estudar mais.
Exatamente. Eu brinco com as pessoas que eu lidero hoje ali dentro do meu time, que a ferramenta é algo que a gente aprende, é algo que a gente ensina, é uma hard skill, né?
Sim.
Mas vocês têm que aprender e praticar a soft skill, né? Como é que você vai se portar numa reunião, como é que você vai agir diante de uma situação, como é que você tira da pessoa a informação que você precisa para você produzir. Então, aí eu faço um gancho lá na época que eu comecei a ministrar aulas ali de web designer. Poxa, como é que eu faço essas pessoas saírem daqui com uma profissão na mão e não só com, eu sei mexer com tal ferramenta, com tal ferramenta. E aí eu meio que fui me desafiando cada vez mais ali, eu tinha bastante liberdade nessa escola para poder sugerir, né? E eu fui colocando no plano de aula que a gente tivesse um projeto prático.
Sim,
né?
Sim.
Então, aí vinha, era o site da loja do tio, da mãe de não sei quem, por aí ia vindo e a gente foi construindo ali com os alunos.
Uns casos reais, né?
Bem real, exato, a gente fazia na prática mesmo ali.
Mas pode continuar, você foi progredindo.
Foi progredindo, aí eu fiquei um bom tempo ministrando aulas e tudo mais. Mas eu sempre quis me desafiar, né? Sempre mais. E o interior ali, ele era um pouco limitado. Sendo mulher e na área de tecnologia, eu não conseguia, muitas vezes, ir para uma empresa. Eu conseguia prestar serviço. Ter uma empresa, PJ, né? Prestação de serviço ali, PJ, eu conseguia fazer. Mas, de fato, ser contratada por uma empresa, ali tinha muito tabu, né? Com mulher na tecnologia. E aí eu resolvi vir para São Paulo.
Sim. E aí você entrou no UX que época, assim, como que foi isso?
Bom,
porque
nome,
você,
né?
Porque você passou, então, assim, começou com mais tecnologia e tal, começou com aula de web design, aí você trabalhou por aqui?
Sim.
Assim, em aonde, assim, tipo o quê? Consultoria, agência?
Um pouquinho de tudo. Eu cheguei em São Paulo em 2009... Aqui o meu primeiro emprego em São Paulo foi numa distribuidora de livros e a gente trabalhava com B2B, então já era uma parte toda voltada mais para sistemas, né? É onde você trabalhava mais a estratégia da empresa, e aí isso me deu uma oportunidade de desenvolver outras skills que eu ainda não tinha, né? De entender mais os negócios. E com isso, aí foi só expandindo, né? Começou ali com algumas facilitações. Nessa época, começou a se falar bastante também no Brasil sobre agilidade, né? A gente começou a usar Scrum. E depois disso foi agência, foi consultoria. E em consultoria você trabalha em todas as áreas, né? Indústria, agronegócio, banco, marketing, enfim.
Esse é o lado bom de consultoria, né? Que você não tem como enjoar, né?
Não enjoa, é muito dinâmico. Cada momento você tá num cliente diferente ali.
Sim. E aí como que você chegou na atuação que você tá hoje, como não só como UX, mas como liderança?
Nessa de ficar em várias consultorias, eu passei um bom período, né? De 2009 até 2022, praticamente.
Caramba,
né?
Foi
muito tempo. E eu fui crescendo, né, na área, sendo reconhecida. Então, já tinha lugares que já... Ah, já trabalhei com a Kelly em algum lugar ali. Traz aqui para fazer alguma coisa pontual e tal.
Network,
e nessa,
né?
Você vai fazendo network. E nessa, a gente foi tendo essas viradas de nome, né? Mas o nome mesmo, o X, né? Eu fui classificada ali pela consultoria que eu tava, como especialista em 2014. E aí eu fiquei trabalhando como especialista, mas eu não tinha uma ambição de ir para a liderança, apesar de gostar de ensinar as pessoas. Então, todo mundo que estava perto, quando tinha algum estagiário, ou quando tinha algum aprendiz ali, sentava perto de mim na empresa, eu estava ali ensinando e tal. Sim. Então, eu sempre tive essa paixão, né, de ensinar as pessoas, de compartilhar o que eu sei. E isso foi percebido quando eu estava dentro da... Quando eu fui ali, no caso, para o grupo Casas Bahia, né? Eu estava trabalhando, atuando como ex ali, como uma especialista ali dentro, cross, atuando em várias áreas. E as outras pessoas que estavam ali junto, elas começaram a meio que seguir o que eu estava fazendo, né? Então, foi uma percepção ali do meu lead, ele era lead na época ali. Ele falou, nossa, eu tô percebendo que você engaja o time, né? Você consegue trazer o time para perto, eles ficam mais soltos junto com você. Eu acho que eu vou te dar um pouquinho mais de espaço. Então, ele foi me dando um pouco de espaço ali. Por exemplo, ele saiu de férias e tá tudo na mão da Kelly agora, né? Confiou ali bem. Quando ele voltou, tava tudo em ordem. E aí foi dessa forma que eu fui para a liderança, com reconhecimento. Não foi uma coisa que eu busquei no mercado. Acho que eu nunca me candidatei para uma vaga de liderança, sim, na verdade. Acabei tendo esse reconhecimento ali.
Ah, mas agora com certeza, viu? Se você... Não tô falando para você sair das Casas Bahia, não. Até porque eu quero um... Vou querer uns carnês aí depois. Mas se você sair assim da empresa, com certeza vai ter um monte de vaga aí, né? Porque não tem muita mulher na liderança em design, né?
Exato, a gente, acho que tecnologia como um todo, né, mulher começou a vir nas gerações mais novas a estudar tecnologia.
É,
né?
É muito louco isso, né, porque a mulher que começou com programação, né?
Exato, né? É bem estranho a gente ver isso, né? Agora, não sei se isso é só muito Brasil ou se é geral, né, essa questão de mulher na tecnologia... Ser um pouco menor.
Você sabe que eu sempre tive uma bolha diferente, assim, porque é de tudo, assim, de tudo. Desde pessoal, porque em casa são três mulheres, né? Então, sempre me lascava lá. Nas empresas que eu trabalhei, eu sempre tive mais chefas, assim, líderes mulheres, de tecnologia também. Então, eu sempre tive uma bolha diferente, sabe? Mas eu sei que são menos, que tem menos mulheres, né, realmente nesses cargos de liderança. E que elas aparecem menos também, né? Quando tem, também aparecem menos.
É bem engraçado. Eu e você, a gente tem um oposto. Porque eu tenho três irmãos homens. Eu cresci no meio dos meninos. Acho que eu não tive nenhuma chefe mulher. Tá? Tive... pares, né, de trabalho, sim, ali, gerentes de projeto, nossa, muito competentes e tal, que também me ajudou a crescer, mas chefe, eu nunca tive uma mulher que fosse minha chefe.
Não, sempre só foram chefas só. Teve um chefe só meu e eu não gostei, não deu muito certo. Essa era tudo mulher, então eu vivo numa bolha assim totalmente diferente, mas é fato, né? Sempre quando eu procuro para trocar ideia, assim, trazer até para criar conteúdo, são mais homens realmente em liderança. E por que, que você acha que acontece isso?
Ah, eu acho que as mulheres acabaram, a parte de tecnologia, acabaram indo um pouco depois, né? Mais tarde do que os homens.
Sim,
os homens,
sim,
pelo menos aqui no Brasil, têm essa percepção. Mas tem ainda algumas questões de tabu, de se vai ser firme o suficiente, né? Quando precisar tomar uma decisão difícil. Porque liderança não é só flores, né?
É.
Liderança, a pessoa fala, nossa, que legal, você tem um time. Ótimo, tem um time, só que eu tenho que lidar com esse time, tanto na parte boa quanto na parte ruim, né? E... você pega agora esses tempos que a gente tá, que tá tendo muito layoff, o mercado não tá bom, você tem que passar por essa situação de, às vezes, fazer uma demissão. Não é só a contratação que é o legal, né? Você passa por essa outra parte. Então, eu não sei, às vezes acho que o pessoal cria também muito na cabeça que a mulher não daria conta, né?
Entendi.
De passar, porque ela é mais sensível e tal. Ah. Mas eu acho que aí é só tabu mesmo, tá? No Grupo Casas Bahia, em específico, a gente tem várias mulheres ali na liderança de design. Então, nós temos várias parceiras ali trabalhando.
Sim, ah, não, que massa. Não tem muito sentido essa questão de pulso, né?
Porque não tem.
Não tem nada a ver, sei lá, um pensamento muito, muito antigo. Mas... Você falou que você não se preparou, não pensou em ser líder de design, foi uma coisa natural que o seu chefe, enfim, a pessoa, o seu superior identificou em você, acabou deixando, indicando você para a liderança, encaminhando você para isso. Quais desafios você encontrou, assim, de primeira, assim, que você teve que superar, então?
Eu acho que eu ainda tô superando ele, porque um ano eu sou novinha, eu falo que eu sou júnior em liderança, né?
É, que nem Acabei o Luan, o Luan também fala que ele é júnior em liderança.
Acabei de chegar ali na liderança, mas eu acho que a parte de comunicação política, tá? É diferente você estar no dia a dia com o time, que você tem uma liberdade maior para se expressar, e quando você tá numa posição que você tá falando não só com o seu time, como você também tá falando com seus parceiros de negócio. Né? Então você tem que prestar muito mais atenção no que você fala, como você fala, né? Para não ser mal interpretado, né? Então essa parte eu acho que assim foi a parte um pouco mais difícil, porque eu tive uma vivência muito grande em consultoria. Consultoria você não fica dentro do cliente, você fica lá no meio dos devs e tal, é aquela baguncinha gostosa e tal, então a gente acaba falando muita besteira, né? Você tá trabalhando, mas você acaba extravasando bastante, e aí quando você tá numa posição de liderança, você tem que tomar cuidado com esse tipo de extravaso, né? Não pode estar ali e sair falando qualquer coisa. E aí uma coisa que me ajudou muito foi um livro que é Comunicação Não Violenta. Né? Porque ele te dá meio que um framework ali para você seguir na hora que você falar, principalmente quando você tiver que dar um feedback, que é outro desafio. Gente, como é que eu vou dar um feedback para alguém, né? Foi assim, a pilha da minha cabeça no primeiro quarter ali que eu tava na liderança. Vai chegar o final do quarter e eu tenho que dar um feedback para cada um dos meus liderados. Então, isso ajudou, né? A ir formatando ali esse trabalho do dia a dia.
Caramba, e dar feedback não legal, assim, dar feedback negativo, falar que a pessoa errou.
Tudo é a forma como você vai falar, né?
É aquela tática lá, você amacia, depois você...
tem essas táticas. Eu não gosto muito de táticas que mexem com o psicológico das pessoas.
Ah, mas tem? Assim,
tem.
Não, eu tô falando em questão de liderança, tem gente que faz isso?
Eu já passei por isso, tá?
Tem que ser muito cruel, né?
Eu acho cruel, tá? Eu já passei por isso. Eu já tive líderes muito bons e líderes muito ruins.
Sim,
eu costumo brincar que eu já tive chefe e líder, né? Que é diferente. Então, assim, quando chegou o desafio, ele tá chegando, na primeira vez que eu vou dar o feedback agora, como é que eu vou fazer? Então, eu me coloquei no lugar deles, né?
Sim.
Como que eu gosto de receber o feedback? E eu tentei levar, óbvio, tudo que eles fizeram de positivo, o que eles precisavam começar a fazer, que eles ainda não estavam fazendo, e o que era negativo, eu não levei como negativo, eu levei como oportunidade. Ó, você tem uma oportunidade de melhorar aqui, você tem uma oportunidade de fazer essa outra atividade que você ainda não faz no seu dia a dia. Então, levando como oportunidade, eu acho que ficou mais leve,
sabe?
Foi mais fácil de conversar. Eu já tive feedback que a pessoa, não, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E você toma um susto às vezes, né?
Então, não, eu também já tive feedback assim, mas eu nunca pensei que seria algo programado, tipo, racionalizado pela pessoa. O que eu já pensei foi o seguinte, ela vem de uma cultura assim, aquela coisa, a personalidade dela que é difícil, a empresa tem uma cultura assim, então ela foi seguindo. Agora, do jeito que você falou, primeira vez que eu pensei, será que tem gente que faz isso como tática de... Tem que ser muito filho da puta, né?
Porra. É, abrindo o verbo, é. Realmente. E talvez a pessoa não estava preparada para dar um feedback, né?
Sim.
É, eu me preparei, né? Eu estava na liderança pela primeira vez, eu me preparei. Eu troquei muito com o meu líder. Falei com ele, olha, eu nunca precisei dar um feedback negativo para alguém. Como é que eu vou trabalhar isso? Né? E ele também foi me ajudando ali, me moldando um pouco para isso. Ele me deu vários caminhos. Eu escolhi um, eu escolhi esse de trazer mais como oportunidade. Né? Ele me deu tipo um framework. Olha, você pode falar, a pessoa faz, isso aqui faz bem, isso aqui continua fazendo, isso aqui para de fazer. Eu já meio assim, para de fazer. Será que a pessoa não vai se sentir magoada, chateada, não vou causar um desconforto.
Empatia, né?
Então, essa questão da empatia. Eu me coloquei mesmo no lugar dos meus liderados, falei, não, eu vou levar como oportunidade. Eu acho que vai ser mais bacana. E foi. E foi. Agora eu tô mais tranquila, já passei, né, por duas etapas, já tô indo pro próximo, né? Sim. A gente tá finalizando o quarto aí, daqui a pouquinho tem feedback pro pessoal.
E a gente tava falando sobre chefe e líder, né? Como que você encara, então, essas diferenças? Assim? O que é um chefe? O que é um líder?
Vamos lá, por experiências, tá?
Ah, não,
e aí, total aberto. Eu acho que o líder é aquele que te inspira, que te ajuda a crescer, a se desenvolver, que ele vai entender os seus momentos, se você não tá bem naquele dia, como é que você pode melhorar, né? E ele não vai vir daquele dia te trazer um feedback, por exemplo. Às vezes você tá mal, você não dormiu direito, aconteceu alguma coisa na tua casa. Então, um bom líder, ele espera a poeira baixar, aí ele vem e chama a pessoa para conversar. O chefe não. O chefe é aquele que já vai chegar assim, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Já sai fazendo a listinha, né? Sim, te entregando ali. Ou ainda é o eu mando, você obedece, né? Então não tem muita troca. Já passei pelas duas situações várias vezes. E as situações em que você tem um líder, que você troca, que você consegue conversar, você se inspira, aquilo te dá mais motivação. Né? E aí você para, às vezes, até de pensar em tanto na grana que você está ganhando naquele momento, mas na sua saúde mental. Como é que está a minha saúde mental agora? Né?
E você sabe que até o nome do TIF assim, é uma brincadeira com isso, né? Porque tem uma glamourização, né? O pessoal quer ser chefe, o pessoal quer ser head.
Sim.
E você até me citou que não é fácil, né? Tem várias coisas a se pensar. Inclusive, pensar em ser um líder e não ser um chefe, né?
Exatamente. E tem que lembrar que tem a parte burocrática, tá? Não é ali, não, eu vou conduzir a equipe
do jeito que eu quiser.
Do jeito que eu quero. Então, tem a parte burocrática, você tem aprovações de ponto, você tem aprovações de horas de fábrica, você tem que lidar com contratação, desligamento, com benefícios, ou seja, você vai acabar entrando em áreas que você pouco conhecia antes ali no seu dia a dia, se você era um técnico, né?
Sim.
Uma pessoa mais técnica. E essas burocracias, elas têm que ser incorporadas no seu dia a dia, você não pode deixar ser engolido por elas. Tem que se programar e falar, não, isso aqui eu tenho que fazer, vamos lá, checklist, fiz, foi, e foco no desenvolvimento.
Mas aí sobra tempo para fazer, para pensar em design, na parte mais técnica da coisa, assim, em orientar o pessoal que está sendo liderado? Porque às vezes também pode acontecer um caso de, tipo, ter tanto processo, tanta reunião, tanta burocracia que acaba te enchendo de coisas e aí você não tem tempo para trabalhar a equipe naquilo que ela deveria fazer, né? Na execução das tarefas.
Eu costumo, como eu tô há pouco tempo ali, eu tô praticando, né? Mas eu pratico uma vez a cada quarter, fazer uma agenda com o meu time de gestão do tempo. Tá, então, o que a gente faz nessa agenda? Eu olho tanto para as minhas atividades como líder, o que eu preciso suprir para eles e o que eles precisam também ali para continuar a atividade deles. Então, aí vai estar envolvendo um pouco de atividades técnicas, de processos, né, de pesquisa, de bench, enfim, do que for necessário ali para eles executarem o trabalho deles. E aí a gente dá uma olhada geral nas agendas. Gente, isso aqui, ó, é uma recorrência? Tá fazendo sentido? Não tá. Vamos começar a eliminar? Então, aí a gente vê se é algo que eu organizei, eu já verifico se tá fazendo sentido ou não e já começo a eliminar o que não faz mais sentido para poder sobrar esse tempo para eles tanto, né, desenvolverem, serem produtivos, quanto o tempo de aprendizado. E se for uma agenda de uma outra pessoa, eu vou lá conversar com essa pessoa, eu vou negociar. Tá? E com o meu time, eu tenho uma agenda semanal. Uma agenda semanal que a gente define pauta ali do que a gente vai estar falando. Então, por exemplo, tá muito ali no nosso foco agora falar um pouco sobre design system.
Sim.
Né? Então, a gente construiu uma biblioteca para a área em que a gente trabalha ali, baseada nas diretrizes da empresa. Mas eu não tenho um especialista, eu não tenho um especialista em design system. Então, a gente tem que trocar todo mundo junto. Então, sim, a gente faz ali uma vez por semana, a gente fala disso. Ah, surgiu um outro assunto, preciso me desenvolver mais num assunto de resultados chaves, ou preciso me desenvolver mais em pesquisa. Então, a gente traz para essa agenda esses assuntos e ali a gente começa o desdobramento, não para ali, né? E aí tem que ser uma coisa administrada em doses ou em pílulas, porque você não pode só desenvolver, eles têm que ter o tempo de produtividade. Então, eu trabalho com eles com bastante autonomia, né? De cada um olhar para a sua agenda, a gente faz essa dinâmica, depois cada um olha para a sua agenda. Mas a gente tem espaços. Hoje, na empresa que eu estou, a gente tem um espaço que é toda terça de manhã, que a gente pode fazer autodesenvolvimento. Então, é bacana, porque eu sei que naquele período eu posso trazer uma pessoa de mercado para falar com eles. O Daniel Furtado já foi uma vez.
Da hora.
Já tô até falando com ele para ele ir de novo, que já tem mais alguns assuntos que seria legal.
Ah, todo mundo. Tá? As palestras do Daniel todo mundo gosta, né?
Ah, ele curte. É muito convidar bom. Você para ir lá também falar, trocar uma ideia com eles vão gostar.
Ah, pode chamar.
A gente sabe, vai levando o pessoal do mercado. A Miris já foi uma vez, mas aí já foi mais uma coisa, sim, mais ampla, foi para a empresa toda.
Não, eu dei risada agora, porque você falou, a gente no começo lá tava falando, né? Às vezes tem alguma questão que falam que mulher não tem pulso na liderança, sei o quê, né? Vai conversar com a Miris. Isso você vê.
Eu amo a Miris, tá? Não é nem adoro, eu amo a Miris, eu acho que ela é um exemplo, né? De mulher ali no design. Me inspiro muito nela, na determinação dela, gosto disso. E eu acho bem bacana o posicionamento dela.
Um abraço, um beijo aí pro Daniel, pra Miris, pra todo mundo. Ó, você que tá assistindo aí a live, deixa o like. Se tiver alguma pergunta também, aproveita pra mandar aí ao vivo, porque aí a gente bate papo aqui. E qual que é a sua entrega? Qual que é o melhor, o que o seu chefe chega a falar? Kelly? Aí nem fala Kelly, fala Kelly Pincelli. É Pincelli, né? Pincelli. Kelly Pincelli, vem cá na mesa. Vem cá na sala de reunião. A reunião de alinhamento. O que você tem que entregar nessa hora aí?
Bom, a gente tem um ambiente mais descontraído, vamos dizer assim. A gente não tá com esse ambiente.
Sim. Eu tô exagerando.
Tá bem, só... super. Mas hoje eu trabalho, nem seria tão cobrada pelo meu gestor. A gente trabalha em equipe, então eu trabalho com os GPMs ali, né? Então, hoje a gente olha pro planejamento de quarter e a gente se compromete com algumas entregas ali. Dentro dessas entregas, nós vamos ter toda a parte que o X e PM trabalham junto. E a gente fala, não é só o X e PM, né? Na verdade, tem muito mais gente, né? Sim. Tem o QA ali junto, tem um líder técnico. Então, é um consenso ali de vários capítulos, várias disciplinas, sim, trabalhando. E a gente tem que estar atento para que isso que está sendo trabalhado, que a gente usa o nome mais comum no mercado, que é upstream, né? Que é fazer toda a descoberta, a pesquisa, ideação, escrever a solução, desenhar protótipo, validar, criar regra, tudo isso tem que estar preparado para entrar para o próximo quarto, né? Não é um desafio fácil. Né? Então, às vezes, a gente acaba escorregando um pouquinho, mas é um desafio diário ali, de estar atento aos processos, se as pessoas estão conseguindo seguir com aquilo, se elas têm a informação que elas precisam. Então, a gente é muito mais cobrado em relação a estar conseguindo dar vazão, estar conseguindo fazer com que os seus liderados façam as entregas dele. Na verdade, eu não sou cobrada pela minha, não tem uma entrega minha, né? É a entrega do time de design junto com o time dos PMs, junto com o time de engenharia, e assim vai. É uma entrega, a gente é cobrado pela entrega como um todo, né?
Entendi.
Você é responsável.
Qual é o tamanho da equipe lá? Tem quantos designers, sabe?
A minha equipe tem 5 designers. Na Via hoje, né? Desculpa, eu falei Via porque era o nome anterior, gente. Ainda não mudou a cabeça aqui. É que mudou o nome recentemente, não, tá? A gente deve ter uma média de 60 a 80, mais ou menos.
Designers?
Designers. Entre todos os níveis, tá? De júnior a líderes.
Mas só de produto digital ou tá envolvido tudo aí? A partir de brand, sei lá, marketing?
Não, só produto digital mesmo.
Caramba, é bastante gente, é um time grande.
É porque a gente é dividido em várias áreas, né? Sim. Como eu comentei, essa área de inteligência comercial onde eu estou é uma área bem sistêmica, né? A gente trabalha com sistemas internos ali que vão prover informações para aquilo que o pessoal vai ver lá no site, né? E aí eu tenho uma outra equipe que cuida da compra self-service, que é quem cuida do site, do app. Então, já é uma outra equipe bem maior. Eles têm uma quantidade maior ali de designs. Sim. Aí eu tenho o pessoal da logística, né? Então, é uma outra equipe que está cuidando de outros sistemas internos que provêm informações para os meus sistemas que vão para o site. Então, é uma cadeia, um ecossistema bem complexo, né?
Caramba! Mas você sabe quantos produtos tem lá, assim, então, no total?
Não, no total eu não tenho essa visão, não. Eu sei, na minha área, nós temos hoje 12 produtos digitais.
É bastante,
né? É bastante e tá crescendo. Tem mais aí pra ser lançado aí no começo do quarter, no próximo quarter.
Então, tá crescendo, mas aí tá rolando do pessoal chamar o pessoal pra reunião de alinhamento e fazer os layoffs. Como que você vê isso daí?
Essa parte é mais complicada, né? Porque não depende só da gente crescer como tecnologia ou crescer como sistemas ali dentro para atender a empresa. Essa vem uma influência muito do nosso cliente final, que é quem faz a compra de fato, é o consumidor que está lá na ponta. É você quando você vai fazer lá uma compra na Casa Bahia, no ponto, enfim, seja online ou nas lojas físicas. É o que vai determinar quanto a empresa tem de grana para trabalhar, né?
Não, mas eu digo em relação ao mercado, assim, o que a gente viu recentemente alguns layoffs, né? E aí você vê aqui e fala que tá precisando de gente, né? Que tá, assim, que vai estar crescendo, né? Que provavelmente está com essa expectativa. Eu conversei com o Denilson da Vivo, ele também falou que tá querendo expandir mais, crescer mais. Então, qual que é a relação, assim? Será que... onde que aconteceu essa virada, assim? Tipo, que tem necessidade de mão de obra, mas ao mesmo tempo rolou uma série de demissões, assim. Onde que foi que errou, na sua opinião? O que que aconteceu?
Ah, eu não acho que a gente errou, tá? A gente, como fala, como mercado, sim, tá? Como no geral. Mas a pandemia parece que mudou muito os hábitos, principalmente do brasileiro, de compra, né? E com isso a gente precisou de mais produtos digitais. Só que a gente precisou criar produtos da noite para o dia. Produtos que não existiam. Então, eu acho que teve uma bolha, tá? Teve um boom ali que precisou de muito profissional naquele momento. Tinha muito dinheiro no mercado girando, né?
Sim.
Então, aí as empresas tinham como ir contratando. Deu, quer ou não, acaba inflando. Agora, nós estamos em outro momento no mercado, não só no Brasil como no mundial, onde as pessoas estão comprando menos, estão consumindo menos produtos, seja físico ou digital. Então, é onde a gente acaba tendo que diminuir a nossa capacidade de pessoas e continuar mantendo os sistemas que a gente já tem ali construído. Então, assim, expansão de mais produtos, talvez. Quanto a pessoas, a gente sabe que ainda tá mais devagar, né? Não tá aquela... Como foi na pandemia. Sim. Na pandemia, você colocava, né, levantava a mão e falava assim, sou designer, vem cá, né? Agora tá um pouco diferente, mas isso não é só... Eu não vejo que é só para designer, é para qualquer área, né? Sim. Agora a gente tá um pouco mais...
Mais criterioso para contratar?
Tem mais critério. As empresas estão tomando um pouco mais de cuidado com o que elas vão investir de grana e qual é o retorno que elas vão ter daquilo.
Sim.
Acho que tá mais por esse caminho.
É, porque a pandemia foi uma coisa louca, absurda, né? Ninguém tinha vivido aquilo, não se sabia o que seria, né? E realmente teve esse alvoroço, assim, né? Mas Teve, eu acho que teve alguns equívocos. Eu acho que teve muita gente que foi contratada que talvez não estava tão capacitada. Aí foi diminuindo, que nem você citou agora, a demanda, os processos foram sendo melhores encaixados, aí foram percebendo que talvez a gente tenha mais muita. É, talvez a gente tenha mais gente aqui do que precisa, talvez essa pessoa não entregue o que estava
É,
sendo
eu acho que é
esperado.
quando você vai para esse lado mais estratégico que o mercado está olhando agora, tá, nem todas as pessoas têm as skills ou desenvolveram as skills nesse tempo, né? Teve muita migração de, bom, quando a gente fala de UX,
Sim,
né?
é,
Aí
sim.
teve muita migração de carreira, então a pessoa, às vezes, ela não tem muito conhecimento em tecnologia em si, entendeu bem a parte do UX ali, faz o processo, mas talvez não tenha tanto entendimento em tecnologia. E se a gente for parar para pensar, eu tenho muito mais sistemas por trás de sistemas hoje para ter um site, por exemplo, ou
Sim.
um aplicativo, né, que vai de fato vender algo, que vai gerar lucro. Então, eu preciso ter mais conhecimento em tecnologia, né, para trabalhar nessas camadas que estão mais para trás. E aí as skills, elas têm que ser um pouquinho mais fortes, né?
É, mas aí você fala soft skills, hard skills, tudo?
Aí pode pôr um combo das duas, tá?
Tudo.
Porque para você trabalhar com sistemas, você vai precisar ter visão de negócio, você vai precisar ter visão de retorno, você vai precisar também ter a visão da ferramenta que você está utilizando, de fazer algo simples para ser mais rápido, então um time mais performático, né? Então tem as skills, elas ficam bem mais acentuadas.
Essas coisas eu não sei assim, se você pensa da mesma maneira, mas eu vejo que muitas dessas coisas assim a gente aprende na prática, ali, apanhando dia a dia, né?
Muitas, muitas, David. A gente tem aquilo que a gente vê em curso, em faculdade, né, num artigo que a gente leu, a gente aprende, a gente absorve, mas no dia a dia é que você vai crescendo, você vai se desafiando, você vai dando um passinho de cada vez. É igual subir uma escada, né? É um passinho de cada vez. Então, é tempo. É tempo de experiência executando a mesma função, né? E aí você vai evoluindo dentro daquela função que você tem. Seja você um UX, um designer gráfico, não
Sim.
importa,
Sim.
né? A área que você tá, você vai dia a dia ali crescendo um pouquinho, aprendendo algo novo.
É, mas tem gente que vira sênior em 1 ano. Eu até aumentei.
Seja 30 dias,
É
né?
30
6
dias.
meses, 1 ano. Eu não compartilho dessas ideologias de que é rápido, que dá para crescer rápido, tá?
Sim.
Eu acho que você tem que ficar um tempo, né? É o tal do. Não tem nada de errado em você ser trainee, estagiário, júnior, pleno, sênior, especialista. Cara, tem uma carreira pela frente, né? Você não precisa chegar no sênior, você começou a trabalhar agora, você não precisa chegar no sênior amanhã. Tem que ver que com esse título, não é só o salário que vem, mas vem a responsabilidade que você vai estar sendo
Sim,
cobrado,
sim.
né? Então, hoje, ali na minha equipe, eu tenho júnior, eu tenho pleno e eu tenho sêniors, tá? Então, a gente consegue ver essa diferença, essa coisa da experiência, e você consegue dando oportunidades para cada um deles continuar se desenvolvendo. Então, assim, realmente, eu não acredito que a pessoa começou a trabalhar e porque ela faz bem o que ela faz, ela já é um sênior. Não, ela vai ter que trilhar, ela vai ter muita coisa ali para aprender para chegar lá.
É, mas hoje em dia a gente tá. Eu vou colocar a gente também, a nossa geração também, toda tá ansiosa. Nós queremos logo os cargos mais altos aí. O pessoal não tem muita paciência. Quer ser sênior, já quer ser head. Antigamente queria muito ser. Eu acho que até hoje em dia também. Queria ser muito diretor de arte, né? Ah, eu quero
Exato.
ser o diretor de arte. Mas eu fiz da mesma maneira que você. É uma escada, né? Você vai subindo aos pouquinhos.
Você vê quem vai subindo aos poucos, né? Não estou falando em questão, ai, quantos anos ou quanto
Sim.
tempo você tem que ficar em cada degrau, que isso acho que depende da oportunidade que a pessoa teve, do que ela planejou se desenvolver. Que eu falei, eu fiquei muitos anos como especialista, né? E para mim estava bom. Eu gostava de ser especialista, né? Ainda gosto. Mas você tem que ir achando ali os seus pontos de passagem de um lado para o outro. É você que tem que achar esse ponto, não é uma empresa vir impor para você isso.
Sim.
Né? E hoje eu vejo essa busca por salário, né? A gente vê as propagandas, né? Ah, é. Faça esse curso aqui então que você já vai ganhar X, né? Gente, não cai nessa, porque não é bem assim, né? Para você. Você até pode, né, ser contratado, você pode fazer um portfólio lindíssimo, conseguir convencer alguém, mas no dia a dia você vai conseguir dar conta daquilo? Acho que aí é para a pessoa pensar, sabe?
Aí é outros 500. Dá para perceber quando a pessoa tem um perfil mais sênior? Eu acho que na conversa, né? Nessa questão da negociação, da diplomacia ali, da política dos negócios, né? Eu acho que a senioridade acaba vindo mais nessa parte, porque se você for parar para pensar, técnicas, assim, se pegar para estudar mesmo, tem como conseguir uma pessoa, sei lá, em pouco tempo aí, talvez ela consiga ficar muito boa, mas a maturidade para lidar com esse dia a dia, ter um olhar de design mais aprimorado aí, realmente leva um tempo, né?
Acho que você falou a palavra-chave, maturidade.
É.
Tá? Maturidade, ela não vem do dia para a noite, ela é construída a cada dia, né? A ferramenta, como a gente falou, que a parte das hard skills, que é ferramenta, processo, você vai ler, você vai aprender, você vai praticar ali. Eu posso ter um designer júnior que manda muito melhor, por exemplo, num Figma do que de um designer sênior.
Até normalmente
é
assim,
normal,
né?
É normal.
É assim.
Né?
É.
Normalmente as pessoas começam mais no ferramental, né, na carreira, sim, e aí conforme ela vai progredindo, ela vai indo mais ou para um lado mais exploratório, mais de processo, um lado mais estratégico. Então, aí vem vindo a maturidade e ela vai trabalhando ali algumas skills para ela estar numa posição um pouco diferente.
Para saber orientar, né? E você falou aí de especialista, né? Também é uma outra coisa que eu sempre comento, né? Quem não quiser ser líder, não precisa ser líder também não, né?
Exato.
Você pode ser especialista, tem outros caminhos a se percorrer na carreira, né? Não só para a liderança.
Sim, e eu acho que é legal todo mundo assim, que estiver já ali na... Estou no sênior, não sei se, para onde eu vou. Pensa com carinho, né? Eu tive a oportunidade de ser ali indicada para dar esse passo, né? Sim. Foi reconhecido, né, essas características em mim. Porém, né, a empresa, ela não aceita assim de cara, ah, não, vem cá, ó, porque tá, o chefe dela tá falando que ela vai ser líder, ela vai ser líder.
Ah,
eu passei,
sim,
por um processo, e acho que é bem bacana compartilhar isso, porque, sim, eu não conhecia, tá, esse processo, e eu nunca ouvi outras pessoas falando, talvez, por... não sei se alguém já falou sobre, tá? Mas eles fizeram um processo comigo para entender, né, se eu tinha perfil mesmo para continuar como especialista, ou se eu tinha perfil de liderança. Então, foi feito um trabalho ali com uma pessoa...
O quê? De people?
De people mesmo.
O pessoal mais fez testes...
Foram mais conversas? Né? Pelo tempo de carreira que eu tenho, foram mais conversas, troca de ideias. Mas não foi uma coisa que foi uma conversa única, foi conversa com algumas pessoas.
Sim.
Né? E aí vieram alguns feedbacks para essa pessoa de people ali que estava cuidando desse processo e ela me trouxe o retorno. E eu fiquei assim até surpresa com o retorno, porque ela me trouxe o retorno. Você escolhe, Kelly. Você tem o perfil para as duas coisas. Especialista, você já está nisso há bastante tempo, então você pode continuar, mas você tem o perfil para liderança. Se você quiser se desafiar e ver como é que é, e se um dia você se arrepender, não tem nada de errado você voltar e ser especialista.
É isso também, né? Isso é importante pontuar, né? Porque a gente resume muito a vida, assim, uma coisa é outra, de 8 a 80, mas, cara, se não der certo, você volta. Ninguém... Sinceramente, ninguém tá nem aí pra você, sua família, é você que às vezes a gente se importa muito, né, com o que os outros vão falar, mas o pessoal tá vivendo. Então, se você se arrependeu, volta, faz outra, vai seguir sua vida, tenta de novo, né?
Tenta, e assim, apareceu a oportunidade, tô afim da oportunidade, beleza.
Sim,
Eu estava afim dessa oportunidade, tá? Sim. Acho que a forma como foi trabalhado ali, né, junto comigo, o meu líder ali foi me trabalhando... Ele me abriu o meu olho que eu já poderia ter estado na liderança há muito tempo. Eu só não estava porque eu nunca tinha me candidatado.
Aí, qual que é o nome, né, do seu líder? É, que
Carlos Henrique.
É muito massa, muito massa. Dá os créditos, né? Porque liderança é isso, ele encontrar a qualidade da pessoa e encaminhá-la, né?
É, hoje teve uma reformulação ali na estrutura da empresa. Ele não está mais como meu líder direto, mas está trabalhando ali do lado, né? Está no COI ali de UX, então o carinho e a troca continuam a mesma.
Muito bom. Ó, deixa eu só pegar aqui, a Mayara Tamires falou que ela não gostei, ela asmei, né? O João Carlos falou aqui, ó, liderança é um skill muito complexa e a Kelly domina muito bem. Aí o Ricardo Sodré mandou aqui, qual o foco de um especialista? Especialista...
Bom, vamos lá. Especialista, são várias, né, gente? Eu posso ser especialista em research, eu posso ser especialista em UI, eu posso ser especialista em estratégia, em produto digital. Enfim, tem um guarda-chuva de coisas aí.
É, e na verdade, eu acredito que o especialista, apesar de se pensar especialista ser uma pessoa focada, direcionada só em determinado assunto, mas que seja mais aquela carreira, aquela em T, agora em inglês eu não lembro como que se fala, em T tem um nome, mas que é em T, né, que você tem a base de conhecimento ali mais gerais e depois você define onde você vai prosseguir, vai escolher qual que você quer seguir, mas isso não anula você estudar outras coisas, aprender outras coisas, ter base de outras coisas, né?
Sim.
É, então, tipo, você é especialista em UI, mas você tem a base de UX, por exemplo. Não tem como você anular isso. É que você focou mais em UI, né?
Exato. Hoje a gente tem aqui, no Brasil agora a gente já tem writer também,
sim,
né?
Sim.
Tem analytics.
Nossa,
então,
e
todos eles
coisa.
São UX. Sim. E tem toda essa faixa, o T ali, a partezinha reta do T, né, deitada, que a gente fala, é toda a parte generalista.
Sim,
então, isso. Eu tenho que conhecer de todos os processos, todas as disciplinas, mas o meu foco maior, por exemplo, vai ser em dados. Então, vai ser analytics, a parte de pé ali do T, né?
Então, isso mesmo.
É mais ou menos isso.
É, porque não tem como ser um profissional sem saber de outras coisas que estão acontecendo. Você tem que ser curioso, porque o tema está sempre mudando, né? O rolê está sempre mudando. E como que você encara, assim, para contratar uma pessoa, assim? O que ela precisa apresentar para você? Por exemplo, eu vou especificar um pouco para facilitar. Um júnior, por exemplo. Você vai contratar um júnior, o que você avalia nele?
Bom, antes de avaliar a pessoa, eu avalio onde ela vai ficar. Tá? Então, eu tenho que montar o perfil dessa pessoa que eu vou buscar. Então, eu já tenho que saber o que eu vou buscar. Essa, acho que é a chave para você contratar de uma forma eficiente ali, sendo mais simplista, né?
Sim.
Então, por exemplo, se eu tô com uma necessidade... Onde eu vou encaixar, então, uma pessoa que é júnior, eu já estabeleci, então, uma faixa salarial e eu já estabeleci ali a classificação de carreira dele, de maturidade de carreira. Aí eu vou olhar para o trabalho que ele vai ter que fazer ali dentro. Então, vamos supor que o trabalho é mais voltado a desenhar fluxos, a fazer entendimentos de problema... Então, eu não vou procurar um júnior que seja fantástico em UI, mas que não conheça muito de processo. Então, eu vou dar um pouco mais de atenção, né, nessa questão do processo, porque é onde eu vou colocar ele para trabalhar ali, que é a necessidade que ele tem que atender de cara.
Entendi.
Ah, mas depois ele vai ter que fazer uma tela no Figma. E aí? Ele não manja de Figma. Sem problema, eu ensino. É uma hard skill, dá para a gente ensinar. Então, você tem que moldar o perfil primeiro. Eu acho que... essa é a chave, tá? Eu participei da contratação da Júnior, que tá com a gente, que eu tava nessa transição, né, de carreira ali. Tô super orgulhosa dela, tá? Que tá evoluindo ali junto com a gente. E eu fiz contratação de duas seniors. E as duas seniors que eu tenho também têm perfis diferentes. Porque é no contexto que eu vou inserir cada uma delas.
Ah, entendi. Forma estratégica, então.
Exato.
Mas isso você... E para você identificar essas necessidades, como que você faz aí? Você vai utilizar algum processo? Como que é?
A gente vai... O processo natural das empresas ali não ajuda muito, né? Principalmente a gente de design, a gente sofre um pouquinho com esses processos tradicionais, mas você não pode fugir deles. Então, você faz o processo tradicional, né? Desde a publicação de vaga, análise de perfil pelo RH ali, mas eu costumo fazer hunting. Eu costumo procurar a pessoa que eu quero. Entrar no LinkedIn.
Você vai no LinkedIn.
E bora. Às vezes eu já cheguei a passar 2, 3 dias no LinkedIn procurando um perfil. Lendo os currículos, vendo onde a pessoa já atuou, as recomendações que ela tem.
Ah, recomendações.
Portfólio. Recomendações é muito bom.
Olha, vou pedir recomendações. Pô, eu me dei recomendações. O que eu já indiquei de gente pra trabalhar, até aqui mesmo, né? Já indiquei um monte de gente aqui, né? Para vocês. Eu já estaria rico só de indicação. Eu vou pedir depoimento dessa galera. Fala, não só por causa das indicações, mas fala, pô, o David é um bom profissional. Tá? Porque no LinkedIn isso conta.
Conta. Quando você lê a recomendação ali no LinkedIn, você tem a afirmação do que aquela pessoa atuou. Né? Não é só o que está escrito no currículo. Parece que é uma contraprova, né? Quando você vê ali a recomendação. Ah, mas eu não tenho recomendação. Devo me preocupar? Não. Construa boas entregas onde você está, que essas recomendações elas vêm naturalmente, né? Então, isso dá para você chegar lá. E, óbvio, né? Eu vou pedir ali uma apresentação. Hoje, né? Eu trabalho dessa forma, eu peço para fazer a apresentação de um case. Então, se é um júnior, gente, pode ser um case de estudo que você fez num curso, tá? Pode ser um case fictício, não tem problema.
Ah, tá.
Então, aí eu falo pra ele, quando é júnior, normalmente a gente já fala, olha, eu vou avaliar o teu trabalho e não você como pessoa, né? Então, eu vou avaliar o trabalho que você tá me apresentando.
Mas como que você consegue ter certeza daquilo que você está avaliando, sendo que muitas vezes é um trabalho escolar que ele fez em temperaturas e pressões tranquilas, de boa, talvez alguém ajudou ele ali no, dentro do processo, ele fez uma telinha só ali.
É, tela para mim hoje não é o que vai ser o diferencial, né? Então, tela é mais uma cereja ali dentro do portfólio, mas eu vou pedir para ele me explicar o processo.
Entendi.
E aí, assim, na nuance da fala da pessoa, né? Se a pessoa fez aquela coisa toda decoradinha, tal, 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 igualzinho tá no livro. Peraí. Calma. Deixa eu pensar aqui. Aí você vai jogar algumas perguntas ali, tentar trocar uma ideia com a pessoa pra ver como que desenrola. Então, você traz ela ali pra apresentar um case pra ela começar a se sentir confortável com você. E aí, no desenrolar do papo, você vai jogando como se fosse um desafio.
Sim,
né? Se você estivesse em tal situação, como que você acha que você faria? Qual parte desse processo que você me mostrou você iria encaixar? Para ver se realmente a pessoa aprendeu, né? Se ela não só decorou aquilo. Ou se ela, né, como você, lhe mostrar um portfólio, pode ter sido ajudado, pode ter sido só uma orientação de um professor de curso. Não,
tem gente que mente, tem gente que pega o trabalho dos outros e fala que foi a pessoa que fez.
Já peguei casos assim, não agora, tá? Sim. Mas quando eu tava ainda como ex, eu ajudava as consultorias analisa esse perfil aqui pra mim, quer ir pra ver se...
Isso é verdade.
Isso é verdade. E às vezes você pega e você fala, cara, eu já vi isso aqui em outro lugar, peraí. Né? Hoje, com as ferramentas que a gente tem de busca, é muito mais fácil de você conseguir captar antes mesmo de ter que conversar com a pessoa.
E então, o portfólio, você indica pro pessoal publicar onde? Tipo, Behance, no Medium?
Olha... Pra mim, é indiferente, tá? Eu já contratei essas contratações recentes. Tinha uma que tava no Medium, outra me trouxe um PDF e apresentou, porque tinha algumas informações que eram um pouco mais confidenciais ali, então ela tinha que esconder as informações, né, pra ela poder mostrar um pouco do processo que ela fez. Notion dá pra fazer. Sim, enfim, sim. Gente, a ferramenta... Tanto faz. Pode ser no Word, no PowerPoint, né? Pode ser dentro do LinkedIn, a gente tem ferramenta de criação de conteúdo lá. Se você quer publicar, você vai precisar, né? Então, de algum desses servidores que a gente tem. Mas é indiferente onde, né? Em qual servidor. O importante é você colocar o teu processo ali, contar um pouco da sua história. Isso que é bacana.
E para contratar um sênior, qual que é a diferença? O que você vai avaliar aí? Porque muitas vezes Seniors não tem portfólio, né? Ou pelo menos esse portfólio assim, tradicional que a gente fala, assim, que tem no Behance. Às vezes tem sênior que não tem portfólio.
Exatamente. E aí que a gente vai ali pro tal famoso apresentação no PowerPoint, um PDF, o Word, o que a pessoa tiver, tá? Eu acho que ter ou não ter um portfólio vai muito de cada um, tá? Eu posso falar que é como que é o ditado lá? Casa de ferreiro, espeto de pau? Eu sou, porque eu não tenho portfólio publicado, tá? Já tive alguma coisa no passado que hoje, se encontrarem por aí, o pessoal desconsidera. Desconsidera porque deve ser alguma coisa muito antiga. Mas você consegue fazer a avaliação da pessoa com que ela vai te apresentar. Não precisa estar, de fato, publicado. Né? Quando está publicado, dá um peso maior ou não? Quando eu analiso, não. Tá? Pode ser que para uma empresa ou outra tenha peso. Como eu falei, sou nova em liderança, estou na minha primeira experiência. Onde eu estou hoje, na posição que eu ocupo ali, não tem peso.
Mas aí, o que ele precisa apresentar?
Ele vai passar pelo mesmo processo, júnior, pleno, sênior. Então, eles vão passar pelo mesmo processo de me apresentar um case.
Um case já é suficiente?
Um case dá para a gente explorar bastante. Só que com sênior, por exemplo, a gente não faz uma sessão só. Né? A gente faz uma sessão de bate-papo, a gente faz uma sessão de apresentação de case, a gente pode, se você perceber que ainda está faltando, está com algum gap, você pode fazer mais uma sessão ali de você dar um desafio para ele executar, ou pode ser um desafio no papo mesmo, né? Você trazer as situações e ele te falando como que ele resolveria, sim, que técnica ele vai aplicar, enfim. Então, é muito parecido, só que o que você vai olhar no júnior, você vai pegar muito mais gaps e tá tudo bem, porque ele é um júnior. No sênior, eu tenho que eliminar esses gaps. Então, eu tenho que ser questionador ali para que eu consiga cobrir e entender se aquela pessoa não tem muitos gaps. Todo mundo tem, gente, né? Todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas tem que ser um gap que eu vá conseguir trabalhar. Uma coisa que eu falo que é essencial num sênior é a comunicação.
Sim.
Tá? Do júnior ao sênior, mas no sênior ela não pode ser gap.
Então, o que que ele tem que ter de bom assim, na comunicação? O que que ele não pode falhar na comunicação?
Ele tem que saber apresentar o trabalho dele, né? E ter propriedade do que ele está falando. Eu tenho que saber ali o que eu fiz e como eu vou apresentar aquilo. Eu tenho que convencer a outra pessoa que está do outro lado, né? É como se ele fosse um vendedor, né? Eu tenho que, sim, convencer a pessoa ali que realmente eu fiz cada uma dessas etapas e que eu entendo cada ponto delas. Então, isso é importante. Às vezes você pega pessoas assim que elas perdem a linha de raciocínio.
Aí você identifica que ele está...
Tem um gap ali, né?
Então tem alguma coisa errada ali. Ele não tá transmitindo confiança. Pode ser. Mas não pode ser nervosismo?
Pode, por isso que a gente não faz uma sessão só, tá? Se a gente perceber que a pessoa tá nervosa e tal, então, normalmente a gente faz papos. Tem o caminho tradicional ali da empresa, aí a gente abre um pra lateral aqui, né? Sim. Vai nesse da lateral e fala assim, olha, vamos bater um papo? Então você marca uma conversa de meia hora, conhece a pessoa... Sem formalidade de RH no meio. Só você e a pessoa ali. Aí depois você vai lá, beleza, tal. A pessoa já te conheceu, já quebrou aquele gelo, né? Sim. Já tirou um pouco do nervosismo. Aí você fala, o que você acha da gente marcar uma apresentação de um case? Aí você explica o tipo de case que você está esperando. Sim. E aí você vai ver como a pessoa vai reagir, né? Se a pessoa ainda está nervosa, então você marca uma sessão. Ó, você vai apresentar só para mim. Você marca ali mais uma sessão. Na hora que você vê que a pessoa ganhou a confiança e é uma pessoa que vale a pena você investir ali, explorar se ela faz sentido para a tua vaga, aí você vai marcar a próxima sessão, que às vezes vai estar o meu gestor junto, ou vai estar a área interessada, ou vai estar alguém do RH, e aí essa pessoa não vai ser tão questionada ali, né, tecnicamente, mas ela vai estar apresentando para mais pessoas o que ela já passou comigo.
Uma vaga de sênior, apesar que algumas pessoas confundem, né? Não é a mesma coisa de uma vaga de liderança, né? Ou é parecido?
Não é a mesma coisa.
É. Então,
bem diferente.
Tem que apresentar, se apresenta coisas diferentes.
Sim.
É porque às vezes parece que sênior, né? A pessoa mais graúda e tal, etc. Às vezes pode parecer para quem tá iniciando que é liderança, que ele vai ficar liderando ali, mas não é isso.
Não, gente, não é isso, né? É que assim, a gente fala que o sênior, ele tem que saber compartilhar e saber ensinar.
Sim.
Mas quem ele tem que saber com quem, né? Quem são as pessoas que ele vai ensinar? São os plenos e os júniors, principalmente os júniors.
Sim.
Eu falo que você tem que ter sênior e você tem que ter o júnior na equipe para que o júnior possa se desenvolver. Então, o sênior ele tem que ensinar, ele tem que ser uma pessoa que compartilha conhecimento. Agora, liderar, aí já é um outro assunto.
E, inclusive, uma equipe, então, seguindo essa lógica aí, ela tem mais júniors, um pouquinho menos... De pleno e menos sênior, seria essa
piscadinha. Eu acho que aí vai depender muito da configuração, da necessidade do negócio, tá? Às vezes o negócio é muito complexo, né? Então, tô pegando por base onde eu tô hoje, tá? Sim. A gente tem uma complexidade muito grande ali. Então, eu não consigo ter muitos júniors, porque eu teria que ter um sênior para cada um para dar conta. Então, ia acabar ficando equilibrado. Aí os plenos iam acabar ficando sem suporte. Então, hoje ali, nessa configuração que eu tenho, que é o perfil que a gente traçou da área, eu preciso de mais sêniors, mas eu tenho espaço para pleno e júnior. Mas eu não tenho um número exato, acho que não existe uma fórmula, tá? Tem que muito fazer essa análise de estratégia, né? Qual a complexidade de assuntos que eu tenho aqui? Como que eu vou encaixar cada tipo de profissional aqui dentro?
Entendi. Muito bom. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Cadê? O Ricardo tinha mandado aqui, ó. Cadê? Mandou duas aqui. Ó, estamos no processo de contratar uma estagiária. Estou como responsável para passar tarefas para ela. Como posso direcionar melhor para onde ela deve atuar?
Bom, estagiário, pessoal, é a pessoa que você vai ter que pegar na mão, vai ter que sentar junto, tá? Porque ela tem que aprender.
Ah, não é escraviário, né? Não? Vai botar ele pra servir café, vai falar, vem cá, limpa minha mesa.
É, eu acho que, assim, o mercado como um todo tem uma visão muito errada do que é um estagiário, do que é um júnior,
ah, é,
né?
É, isso é. É, existe essa confusão, o que é um iniciante, o que é júnior, júnior precisa ter experiência ou não, tem toda essa discussão, né?
É, júnior não precisa ter experiência, de fato, né?
É,
mas o mercado exige.
É, então, ó, eu já conversei com a menina da Deep Play, ela falou que júnior pode ter experiência. Ela falou que... Porque júnior, segundo ela, não é iniciante. Iniciante seria tipo o estágio.
É, não é obrigatório ele ter experiência, mas ele pode ter.
Pode ter.
Se ele já fez um estágio, por exemplo, ele já vai
já
ter uma experiência.
Experiência,
né? Ou se ele foi um trainee antes, ele já vai ter uma experiência. Ou, de repente, ele já trabalhou, já fez algum freelance, ou ele já trabalhou em algum lugar por um período curto de tempo. Enfim, o júnior ele pode ter tido uma experiência sim ou não, né? De fato, pelo menos que ele tenha feito um estágio, seria indicado, sim, né?
É, mas não é essencial, que nem no caso de um pleno, por exemplo, né?
Exato, um pleno ele já precisa ter uma experiência um pouco maior. Agora, o estagiário, tá? Como pessoa, eu acredito que você tem que ensinar, né, a fazer o dia a dia. Ele vai ter o que ele aprendeu no curso, o que ele aprendeu no livro, mas ele não vai ter a vivência. Então, não dá para você dar uma tarefa para ele e falar, faz sozinho.
Sim.
Você tem que sentar junto, né? Hoje, no mundo online, liga a câmera aí, vamos fazer junto essa atividade, monta uma sala ali de trabalho, seja Meeting, seja Teams, ou a ferramenta que vocês estiverem utilizando, monta uma sala de trabalho e vai junto, tá? Se você perceber que a pessoa tá travada, às vezes ela tá travada porque ela não sabe por onde ela vai começar. Inicia, fala, ó, começa por aqui, dá orientação. E aí deixa a pessoa fazer um pouquinho e vai dando feedback para ela. Olha, isso aqui foi legal, tal, continua nessa linha. Não, isso aqui você precisa ajustar um pouquinho, vem para esse outro caminho.
Sim, e tem que saber também, que nem você estava falando de questão de estratégia, né? Para que você quer o estagiário também, né? Qual que é o nível ali de necessidade também, né? Porque tem gente que quer contratar estagiário porque é mais barato.
Exato, né? Então, assim, vou contratar o estagiário que é mais barato, vai sair mais caro no final, porque você precisa de alguém para ficar junto, para ensinar.
Sim.
Então, ponderem, né?
É, mas nem todo mundo é legal que nem você quer, viu? O pessoal manda o estagiário se lascar. Vai lá, filho, vai trabalhar, faz aí... Pronto. Mas, ó, quem tiver a oportunidade de fazer estágio ou treino é uma ótima para entrar no mercado, porque a barreira é menor, né?
Com
Então,
certeza.
teoricamente, né, se exige menos. Então, você consegue entrar de uma maneira talvez mais facilitada, e aí você vai construindo sua jornada lá. Se der sorte de pegar uma chefa que nem a Kelly, vai ser treinado de uma maneira correta ali para prosseguir no seu caminho. Eu tinha mandado outra aqui, ó. Tenho meus trabalhos postados no LinkedIn de forma que as pessoas podem acessar o app ou site final. Isso é interessante como portfólio ou ainda é necessário ter os trabalhos em outro lugar?
É muito interessante. Eu gosto bastante desse formato.
É, não, vou fazer isso.
Você postar, que você acaba tendo uma visão da coisa real, né? Sai daquele mundinho perfeito do portfólio aqui, eu dei uns retoques. Eu vou lá, eu consigo ver, eu consigo navegar, consigo achar erros, se for o caso.
Sim,
Isso é
sim.
bacana. Gente, né? Nem nada é perfeito, então ter uns errinhos ali pelo meio, tudo bem, tá tudo certo.
É, não sei, não existe portfólio perfeito, né? É uma construção, né? Você vai elaborando ele aos pouquinhos aí, vai melhorando, né? De forma constante. E eu queria saber também sobre liderança. Como que você se enxerga como líder, assim? Qual o seu ponto que você mais se orgulha, assim, o ponto que você mais acha que você tem que melhorar?
Bom, começar pelo mais fácil, né?
É.
Eu recebi feedback do meu time já, que eu sou uma líder ali que está sempre amparando eles e ajudando no desenvolvimento. Então, estou usando as palavras do meu time aqui agora.
O seu
Isso que eu
time tinha
falei
que
que é o
estar vendo
mais
isso daqui,
fácil.
viu? Manda o um vídeo para eles.
Eu creio que eles estão
Se
assistindo.
não ver, ninguém vai ter folga no dia do aniversário, viu? Entendeu? Não vai ter participação nos lucros, esquece.
Agora, a parte mais difícil que ainda eu tenho que desenvolver muito é essa questão de política ainda, tá? Para mim ainda é um degrau que eu tô bem no primeirinho ainda, tô conseguindo chegar no primeiro degrau
Mas
ainda.
isso você, eu acho que é um gap dos designers em forma geral, assim.
A gente é muito direto, né? Então aí a gente tem que se posicionar, tipo, né? Respira fundo, calma, conta até 10. Tem todo mundo te olhando, tua câmera tá aberta, né? E você faz a famosa cara de paisagem, e aí você tenta. Mas, gente, eu já errei, tá? Vou errar bastante ainda até conseguir chegar num nível de maturidade, de paciência e tudo mais. E eu, que sou uma pessoa muito determinada, é difícil, tá? Às vezes você tá ali, tá uma discussão acontecendo, o negócio às vezes fica um pouquinho mais quente, né? Então, esse é um ponto que eu sei que eu tenho que melhorar bastante ainda, tá? É o meu ponto fraco ainda.
Ah, mas faz de boa, pô. Tá na reunião lá, nem parece que vai ter algum probleminha assim, quebrar o pau, tal.
A gente
A gente tenta.
tenta.
Mas eu falei que até é um gap essa parte assim do designer, porque é muito recente essa questão de liderança em design. Não tínhamos, né? Não tínhamos, não, né? Era tecnologia, no máximo ali dos líderes técnicos e pronto, acabou. A gente está pensando um pouco mais em liderança ou se vê falar mais sobre isso agora. Então, às vezes eu me pergunto se estamos também, se estamos conseguindo debater nesse nível que você colocou assim de negócio, né? No mesmo nível que a gente exige estar lá nas cadeiras para conversar sobre isso, né?
Eu acho que a gente tem muito a aprender, tá? Boas leituras podem nos ajudar. Eu li o Liderança em Design do Vitor Zanini quando eu fui aí para essa cadeira, me ajudou bastante, tá?
Fica a dica aí de livro,
Dica de
né?
livro aí para quem tá querendo aí
Em
pensar na
português.
liderança em português, livro barato, fácil, acessível, uma linguagem muito fácil ali de você consumir, tá? Então, assim, me ajudou bastante a organizar o meu pensamento como líder, né? O que que eu tenho que fazer como líder? Então, ali meio que ele quase tem um passo a passo, né? Óbvio que você vai olhar pro teu contexto, mas ele tem quase que um passo a passo ali, é um guia, tá? Então, assim, foi o primeiro livro que eu li ali sobre liderança. E de fato, em design é muito recente. Eu tive muitos líderes que eram vieram muito da parte técnica de engenharia, né?
Sim.
Como a gente chama hoje, mas era um desenvolvedor e que se tornou um gerente nem era gerente de produto, né? Era outro nome que tinha, era gerente de projeto.
É.
Então, assim, são nomes que foram se transformando. Hoje a gente volta muito mais para, tudo é produto e tal. Mas a gente já teve essa parte mais gerencial, burocrática, né? De controlar projeto e tal. E eu sempre respondi para diretorias. Né? Só que eu acho que eu sempre tive a sorte de ter diretorias que me entendiam. Tá? Eu sempre tive ótimos diretores para trabalhar junto, porque eu sei que eu não sou muito fácil, não. Então, eu acho que eu tive ótimas pessoas ali que foram me conduzindo, souberam tirar o melhor que a Kelly tinha ali para entregar do trabalho. Mas essa questão da gente tá hoje com design, com liderança, eu vejo com ótimos olhos. Porque você tem um líder que entende a tua parte técnica.
É, isso.
Essa era a minha dificuldade antes.
É.
Como que eu faço esse diretor entender que eu preciso desenhar um fluxo, que isso leva certo tempo, que para desenhar a tela, não é? Ele fala assim, troca esse botão de lugar e aí tá tudo aquilo no fluxo, você tem que sair, né, replicando e tal. Então, assim, isso falando em tela, mas você imagina falando desenho de uma solução inteira, que você tem que mexer do início ao fim. Era muito difícil, né? Esses papos.
É,
Principalmente quando você tinha que
sim.
mensurar tempo. Nossa, acho que é a parte difícil para todo mundo, né?
Sim.
E hoje, tendo lideranças em design, ele entende da tua parte técnica, do seu processo. Então, é mais tranquilo para você falar assim: olha, isso aqui eu acho que vai mais ou menos tanto X tempo aqui, mas você sabe que é ciclo, né? Que se o usuário ali, o cliente vier e me trouxer uma informação nova, às vezes eu tenho que dar um passo para trás. Então, fica mais fácil de você conversar.
É, realmente, viu? Porque olha, não existia nada disso, não, de liderança design. Essa questão do tempo que você falou de saber, ou de você falar que demora tanto tempo e a pessoa entender, né, que pode demorar tanto tempo mesmo, entender o processo. Olha, o pessoal mais jovem aí não passou por algumas coisas, não, viu? Na época dos dinossauros aí, que a gente passou já, viu?
Eu falo que a gente dá velha guarda,
É,
né?
nossa, cada coisa que hoje em dia essas pessoas seriam canceladas, seria assédio moral, seria, nossa.
Seria, tá? Seria mesmo, se a gente parar para analisar.
É, até você falar assim do seu perfil, você fala assim, ah, que eu não sou fácil, sei o quê. Às vezes
Eu acho.
oriundo disso que você tinha que ficar na defensiva, até pra ser
Sim.
mulher, até,
É
né?
isso que eu falo, né? Sou da velha guarda ali,
É.
né? Mulher na tecnologia era só homem, homem tinha mais voz para falar, então eu tinha que estar o tempo. É bem isso, eu tinha que estar na defensiva para conseguir me impor, para conseguir impor alguma coisa ali e fazer que meu trabalho fosse reconhecido. Então eu falo assim, que eu tive boas pessoas me acompanhando porque eles conseguiram entender que eu estava me impondo e não era porque, eu sou a chata ou eu sou a... eu quero do
Sim.
meu jeito. Não, porque até então eu acho que eu sou muito aberta a ir mudando e me adaptando. Mas esse ambiente, né, que a gente teve por muito tempo. Não tinha ninguém de design junto comigo. Muitas vezes eu fui equipe, né?
Sim,
Era só eu de design,
ainda é
10
muita gente.
dev,
É isso mesmo.
né?
Isso mesmo. E inclusive ainda tem muito caso aqui. Eu até estava conversando com uma menina que recente, que era aluna do TIFF. Ela me contou uns bocados, nossa, ferrados assim. Ela trabalha com motion, né? Então, umas coisas assim pesadas. Ainda tem muita coisa errada, sabe, no mercado. Mas eu vejo que produto digital, por mais que a gente tenha os problemas, por mais que o pessoal trete bastante no LinkedIn, inclusive fica a dica, quando for tretar no LinkedIn, marca a pessoa que você está mandando indireta, viu? Não fica mandando indireta, não, porque demora para achar a fofoca. A gente tem que ficar buscando.
Isso é verdade. Já que você quer tretar, já treta com a pessoa direto.
Ficar mandando indiretinha, não, marca. Eu discordo da pessoa por isso. Aí se der muito problema, aí depois chama pro box, aí a gente promove, faz um evento legal, bota no ringue, entendeu? Toma um gadinha. Não, mas a gente tá num cenário legal. Você espera que continue melhorando, né? Assim, não é perfeito, mas comparado com algumas coisas que já passamos, tá bem melhor, né? Tá bem melhor. E tem gente passando ainda. Tem muita agencinha pequena, estudiozinho, pequenozinho assim que é
É,
tenso.
porque para você ter uma liderança em design, você precisa de uma estrutura para bancar aquilo, né?
É.
Então, gente, não é fácil para uma empresa colocar todos os níveis ali dentro.
Sim.
Então, a gente também tem que pensar nisso. Mas eu acho que com o acesso que a gente tem à internet hoje, que é bem diferente de quando a gente
Sim,
começou, né,
também,
David? É
também.
muito diferente. Você tem as comunidades para você se apoiar, ajudar. Poxa, eu não tenho uma liderança aqui onde eu tô, mas eu precisava de uma orientação. Gente, procura os líderes ali no LinkedIn.
É, pessoal
Conversa com eles, a gente
acessível,
está
né?
aberto. Eu converso com um monte de gente hoje,
Sim.
mesmo antes de eu ser líder, ele já. Às vezes o pessoal vem, ah, me dá uma indicação de alguma coisa, seja de um livro, de um artigo, de como fazer uma tarefa. Procura a gente. A gente está sempre ali aberto. Quem gosta de ensinar vai estar sempre aberto a ajudar.
Show, muito bom. Você acha que a gente está entregando valor de design?
Ah, lá, pergunta difícil.
É, teve melhorias, teve tudo, mas será que a gente está entregando? Não, enfim. Não vou falar, não.
Ah, muito polêmico, né? Tipo, a gente, eu acho que a cultura de design ela tá mais estabelecida do que anos
Ah,
atrás,
certeza.
né? Isso tá
É.
mais estabelecida. Agora, depende aí do foco, né? Do produto que você está entregando. O que que é o valor de design para aquele produto? Às vezes o valor de design para um produto é ele, o usuário conseguir utilizar aquele produto sem ficar preso no fluxo. Sem dar um erro, né? Então, depende, né?
É.
Depende muito da situação, do caso, com o que que você está trabalhando ali.
É, na verdade, inclusive às vezes tem casos, tem empresas que elas são tão pobres de design, assim, é uma coisa tão paupérrima que qualquer melhoria, qualquer coisinha já é um valor que vai ajudar, né?
Sim. Esse
É.
exemplo que eu dei, tipo, o usuário ficar preso dentro de um fluxo, que é a pior coisa do que isso? O usuário não conseguir cumprir a tarefa dele ali, né, o que estaria projetado para ele fazer. Então, aí qualquer melhoria que eu faça nesse fluxo, eu já vou estar ajudando o usuário, já vou estar entregando um valor. Agora, tem o pessoal que leva, ah, não, para ter valor de design, eu tenho que ter um design system, eu tenho que ter a identidade visual perfeita, o pixel
É.
perfect. Gente, desapega, tá? Desapega, né? A gente tem que ter produto que a pessoa consiga utilizar, que ela consiga chegar ali no final. Então, acho que é o valor tá mais em ela conseguir executar a tarefa, né? Que nós, como designers, a gente projeta essa experiência. Isso faz parte da experiência, conseguir executar a tarefa. Mas se ela consegue executar a tarefa ali, tá tranquilo, eu acho que a gente já está entregando um bom valor.
Oh, muito bom. Obrigado. Valeu, Kelly. Valeu mesmo por aceitar aqui bater esse papo. Adorei.
Eu que agradeço, gostei bastante também.
Deixa aí os seus links para quem quiser te seguir. É Kelly Pincelli no Instagram, no Twitter. No Twitter, não. No
É
LinkedIn.
LinkedIn, tá? Assim, rede
LinkedIn.
oficial profissional, LinkedIn,
É.
é Kelly Pincelli. É, se alguém quiser, é lá no Instagram. Instagram é só vida pessoal, tá fechadinho o perfil. Não falo de design no Instagram. Às
É.
vezes rola alguma coisa, mas é muito raro. Mas é Kelly Pincelli também.
No LinkedIn. Fica é Kelly com dois L's no.
É bem chatinho, né? É Kelly. E o Pincelli, Pincelli com dois L's e I no final.
Mas é seu nome mesmo?
É meu nome.
Caramba, sua mãe caprichou então, hein? Olha,
Foi caprichado.
colocou Kelly com dois L's, sobrenome com dois L's. Muito bom, brigadão, valeu mesmo, viu? E é isso, pessoal. Ó, se você gostou desse episódio, o que você tem que fazer? Primeiro, se você estiver aqui na live, você dá coraçãozinho aí, tá? Manda coraçãozinho, palminha. Até o. Não teve uma pergunta aqui, ó, se vale a pena fazer faculdade de design. Com certeza vale, né? Com certeza vale. Inclusive, até pra você conseguir estágio, viu? Mas tem outros vídeos aqui que você pode conferir. E se você está assistindo depois, deixa o like também. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você está escutando, ouvindo pelo Spotify, apesar que Spotify dá pra ver, né? Agora você insere vídeo lá. Mas se tá escutando pela Apple, pela Amazon, enfim, pela Deezer, deixa a sua avaliação, a estrelinha, enfim, adiciona na playlist para que o Pitacos do TIF possa crescer cada vez mais como podcast de design, como podcast de tecnologia. Obrigado por escutar até agora e também obrigado a Hostinger por apoiar esse projeto. Então, você está precisando de um site? Tem descontão? Acessa aí hostinger.com.br/TIF, insere o cupom TIF e aí você vai poder ter o seu site ou o site do seu cliente numa boa hospedagem com uma boa performance, beleza? Eu vou indo nessa, estuda aí, Galuxo, um forte abraço, até mais, até o próximo episódio, valeu, fui!